Entrevista.
A Comissão de Direitos Humanos realizou diligência nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para apurar as consequências de uma ação da Polícia Federal que afundou balsas usadas na extração de minérios no Rio Madeira. Senadores querem a aprovação de um projeto para dar segurança jurídica aos pequenos extrativistas. Um deles é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que conversou com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Ouça a entrevista.
Senador, o que que aconteceu lá no Rio Madeira? Explica pra gente por que houve essa diligência da Comissão de Direitos Humanos.
Consequências trágicas que continuam a perdurar. A Polícia Federal, atendendo o Ministério Público Federal, que por sua vez atendeu uma recomendação do Greenpeace, fez uma operação que foi uma operação midiática. A gente acha que é tudo aquilo porque eles filmaram, eles levaram para eles mesmos se filmaram. E gerou um trauma doido nessas duas cidades, dois municípios. Foram bombas. Destruíram, e que você sabe que está ouvindo agora, não foram dragas, viu? Destruíram balsa. Estão mentindo para você quando dizem que foram dragas ligadas ao narcotráfico. Mentira. Ali são famílias que praticam extrativismo mineral há décadas. E eles explodiram e causaram terror na população. Crianças traumatizadas, mulheres grávidas desrespeitadas, documentos perdidos, tudo incendiado. Dizem, e a gente está pulando, mais de 1000 bombas. Imagina só o caos que foi criado. E no meio ambiente. No meio ambiente, cometeram todos os crimes ambientais que você possa imaginar.
Qual foi o argumento para essa ação?
A gente lê, e o que eu consegui, na ação, né, que o defensor da Defensoria Pública do Amazonas apresentou. O argumento que eles usaram é exatamente esse, para destruir o garimpo ilegal que causa poluição e que é financiado pelo narcotráfico. Três mentiras. A poluição, sim, de pequeno impacto. Quando eles falam dragas, é grande impacto. Mas esse flutuante, para você ter uma ideia, Carla, são normalmente 5 metros por 10. E a família mora ali, no mezanino. Ela não tem ali a moradia dela. Eles garimpam ao longo do Rio Madeira. Eles tinham vindo para a cidade de Manicoré porque era festejo da padroeira. Dia santo, domingo, ia ter procissão. E eles chegaram lá de helicóptero, lancha, fazendo isso que eu estou dizendo, incendiando mais de 100 dessas casas, causando um terror no município. As crianças hoje traumatizadas precisam de acompanhamento. Fumaça no meio ambiente, quando eles explodiam o flutuante, explodiram as baterias. Fumaça no meio ambiente, óleo diesel na superfície do rio e o material pesado no leito do rio, sem falar do pânico causado.
Senador, é comum, a gente já viu em outras operações nesse sentido, eles acabarem explodindo as balsas ou dando um fim no material que é usado para extrativismo, para extração de minérios. Isso já aconteceu em outros estados. Existe uma outra forma de você atuar, de se atuar sem necessariamente causar esse dano material?
Eu acho que nenhuma operação permite bombas, principalmente numa cidade. É possível isso, e é possível também a gente colocar na lei, como eu estou com o projeto de lei, que esse equipamento não seja destruídos, sejam doados. Mas nesse caso não tem nada para ser doado. É por isso que eu queria separar. Uhum. Quando você está perguntando, ele está falando das dragas, né, que são industriais. Esse pessoal é artesanal. Ali não tem nada para doar. Tem um motor que ele bota no centro do flutuante que serve para locomover e mexer com a bomba. A bomba, a bitola 5, é uma bomba que não tem sucção para tirar muita coisa. Ela suca alguns cascalhos. É uma coisa completamente artesanal, que é cultural. O que que eles tinham que fazer? Chegar lá, vai ter essa operação? Vai. Pô, mas hoje é domingo, é feriado, é dia santo. Olha, vocês têm até amanhã para sair daí. Não, chegava lá, você tem que sair. Uma gestante deu depoimento pra gente que, ó, sai logo, senão a senhora vai sair daqui a nada. O pessoal quer dizer isso pra uma gestante? E os documentos, Carla? Todos os documentos foram queimados. Então hoje aquelas pessoas não existem. Elas estão em casa de amigos, casa de parentes, vendo de favor, sem ter renda. Influencia o comércio local. 3 mil empregos em Manicoré, 4 mil em Humaitá. Já começaram a demitir, porque aquele pouco dinheiro que circula na cidade. Então o açougue não vai receber mais, a drogaria não vai receber mais, a feira não vai receber, porque ele não tem renda. Estão mexendo com um país. pai de família, com a mãe de família, que sustenta a família com aquela atividade. Os animais na selva, se você mexer com os filhos deles ou tirar a comida da boca, você é agredido. Então eles vão voltar àquela atividade e eu, particularmente, disso voltem, porque não tem o que viver. Estão tirando do fundo do rio que sobrou, vão refazer, porque é fácil refazer. Nós estamos falando de madeira e prego, ou palha ou alumínio. Eles vão refazer, vão começar tudo de novo. Então a gente tem que legalizar essa atividade. Nós vamos, pela Comissão de Direitos Humanos, apresentar um projeto de lei para legalizar e acabar com essa hipocrisia.
E como é que essa denúncia chegou até a comissão e por que que houve essa intenção de ir lá? Quais foram as negociações assim?
Rede social, né? O pessoal mandava em tempo real. Olha o que estão fazendo aqui, senador, olha só. E você vê, eu vou te passar, para você que quiser mostrar depois, helicóptero voando, jogando bomba de efeito moral nas pessoas. E lá embaixo, explodindo, fizeram em fileira, 10 ou 8 deles, explodiram tudo de uma vez. São imagens produzidas para mostrar na COP30, não tem a menor dúvida disso, foi midiática, só que desrespeitaram todos os direitos humanos de uma pessoa, por isso que a Comissão de Direitos Humanos foi lá. Olha só, quando eles não respeitam crianças, causam transtorno às crianças, na segunda-feira continuaram, crianças chorando nas escolas, hoje elas perguntam da professora se vão voltar, aquele helicóptero vai voltar, se vão matar o pai dela. Não respeitaram o direito que você tem ao sair do local, levar teus pertences, nem roupa você pode levar. Quem tentou tirar roupa foi atingido com bala de borracha. Então você vê, se respeitou tudo, até o livre culto, quando você impede que uma procissão seja feita. Eles escolheram o domingo, escolheram os humildes para poder fazer essa encenação toda, porque nas balsas que pregam por aí, nas dragas que pregam por aí, eles não vão, porque na draga vão ser recebida bala. E eles não vão, eles vão com os humildes. A arma, aí dizem, cara, que são ligados ao narcotráfico financeiro. Tudo é de madeira, tudo é no prego, tudo é na palha, no alumínio. Eles querem associar ao narcotráfico para justificar tamanha barbaridade.
Senador, o senhor está falando que esse é um caso de extrativismo para subsistência. Sim. E tal, mas o garimpo ilegal, aí, passando dessa situação específica, na sua avaliação, como fazer o equilíbrio entre combater o garimpo ilegal e também preservar o meio ambiente, evitar toda essa
legalizar a atividade. Quando você não permite legalizar essa atividade, você permite a clandestinidade, incentiva a clandestinidade, porque não pode nada, o Estado é riquíssimo. E outra coisa, você pergunta assim, mas por que não legaliza, se a Constituição prevê o extrativismo familiar, né? Sabe por que, Carla, que não legaliza? Porque essas ONGs internacionais, os governos estrangeiros não vão ter motivo para pressionar o Brasil a fazer esse planejamento ambiental que faz, que é uma coisa de maluco. Então, eles têm sempre que dizer que tem garimpo ilegal, que tem clandestinidade, que precisa explodir. Olha só, essas imagens explodindo essas casas lá fora na Europa, coisa de doido, todo mundo vai concordar com essa operação. Então, no dia que legalizar, acaba com isso. A Caixa Econômica vai lá para dentro, vai gerar imposto, o município vai poder ganhar, o Estado e a União. Mas não se faz. Não se faz por pressões internacionais. Nós cedemos essa pressão. A nossa política ambiental, ela é copiada da Alemanha, do Canadá e dos Estados Unidos. Eles implantaram esse tipo de política aqui. O Brasil é o único país no mundo que da área que você vai trabalhar, você tem que preservar 80%. Nenhuma lei, nenhum país dentro tem essa lei. Você pega o empreendimento, só pode desmatar 20%. E nenhuma delas tem. Então, tudo isso é pressão internacional.
O senhor esteve nessa diligência junto com a senadora Damares Alves. Quais são os próximos passos da comissão? O senhor falou de um projeto, mas existe a intenção de fazer novas visitas. E eu queria saber também de que forma essas famílias estão sendo ajudadas, se a prefeitura está fazendo alguma coisa.
A prefeitura está fazendo. Eles estão em casa de amigo, a prefeitura tem ajudado com alimento. E aqui fazer um elogio à senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Que guerreira, viu? Que guerreira. Então fica aqui o meu elogio, já fiz. sorriso por onde passa, elogiando a senadora Damares, que foi lá, mesmo senadora de Brasília, né, se compadeceu dessa dor e ela viu. E ela chorou. E ela se indignou muito. A prefeitura tem ajudado, a pessoa está morando de favor. Quais são os passos da comissão? Relatório. Relatório pormenorizado, mostrando toda aquela atrocidade, aquele abuso de poder, uso de artifício, de explosão, sem nenhuma necessidade. A partir do relatório distribuído às autoridades brasileiras, autoridades internacionais também de direitos humanos, denunciando. E paralelo a isso, nós estamos elaborando um projeto de lei que possa permitir essa atividade, que já foi permitida lá atrás, né, que volte a ser permitida a garimpagem, o extrativismo mineral, que a gente chama de garimpo familiar. Então a gente tem que enfrentar esse problema, porque aquelas pessoas, cara, não tem outra alternativa. Ou eles fazem isso, ou não fazem nada, vão morrer de fome. É como se você botasse um gato numa sala pequena e encurralasse ele no canto. O gato vai te azunhar, né? Azunhar, que é a linguagem cabocla. Ele vai usar, é como eles estão. Eles vão de novo desrespeitar, vão de novo afrontar. E a gente precisa que não se faça operação, pelo menos agora, até a gente regulamentar e regularizar essa atividade, que, repito, é prevista em lei cooperativa.
Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nas próximas diligências e na tramitação da proposta.
Vamos continuar nisso. E me convide sempre.